Seguiu o podcast? Ainda não? Meu Deus! Gente, segue agora, ativa o sininho, dá 5 estrelas também para ajudar a gente a crescer. E, claro, compartilha para mais e mais pessoas conhecerem essa obra-prima! Isso mesmo. E você também pode, ó, clicar nos links aqui na descrição do episódio para apoiar a gente. Isso é muito, muito importante. É o que mantém o podcast no ar, tá? Então, vem se tornar um ouvinte pagão, participar do nosso grupo do Telegram, que é onde a galera discute, fofoca o dia inteiro, faz amizade e, claro, participa de sorteios e das gravações, hein? Aguardo vocês lá e vamos de programa!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Setembro se foi, Glau, e nós chegamos numa constatação. Finalmente, a nossa pátria voltou para os braços da democracia.
Glória a Deus.
Finalmente. Lula apertou a mão de milicos neste último mês, em sinal de conciliação e reconciliação. Milicos que queriam a cabeça dele, pelo bem dela, da nossa nação. Não teve golpe, sem golpe, sem garantia da lei da ordem. Sem tanque, fumaçando derby na nossa cara. Finalmente, Glaudemias, nós estamos vivendo a verdadeira independência.
Mais ou menos, né, Leila? Porque os ouvintes não pouparam esforços para nos enviar para nos enviar partilhas que narram situações muito agravadas de estilo de vida militar. São causos vividos em quartéis ou histórias de milicos se estribuchando, metendo os pés pelas mãos, pelas mões, eu gosto de errar o plural, que pelas a gente mões. Vem partilhar hoje nessa congregação e vai todo mundo rezar junto, pedindo a Deus que ore e que proteja sempre essa nação. Ó, que bela nação.
Que coisa boa, que coisa linda, amigo. Num episódio desses, né, ouvinte burro, a gente vai celebrar a independência mais do que nunca. Por todos aqueles que se divertem com a vida militar dentro dessas casernas, né? Vigiando, vingando também aqueles que já sofreram abusos nas mãos de pessoas autoritárias de farda. Vai ter partilha pra todo mundo.
Isso aí. E a edificação de hoje é mais que especial também. Ela é pensando sempre no amadurecimento e na evolução de cada ser humano. Que punição merece o protagonista de cada história? Então vamos lá.
Pensar em bastante punição. Nosso chat, quero dar um alô para eles, os alô. Ouvintes pagãos que estão sempre aqui movimentando a economia do governo Lucas em nossos bolsos. Os ouvintes pagãos que estão aqui no chat movimentando os assuntos já chegaram falando independência do quê? Financeira que não foi.
É,
sempre
é.
Nessa vibe boa,
nem
uma galera legal.
Também, né, gente?
Uma gente do bem, uma gente pra cima.
A independência emocional, ela existe ou ela é uma grande ficção do mundo moderno? Porque, assim, quem não é dependente emocional tá morto, né? Assim,
tá
literalmente,
morto,
só o defunto,
todo mundo é dependente.
Só um defunto que não é independente emocional.
Até o youtuber que abre um canal, a Jute, ela é dependente
totalmente,
emocional. Porque ela abriu um canal pra dizer...
Nos ensinou a ser dependente.
Ela depende do público dela.
Nossa, graças a Deus que existe a dependência emocional. Eu sou esse tipo de pessoa, assim, eu estou aqui pra defender tudo aquilo que as pessoas querem que acabe no século XXI.
É, o Rodrigo tá falando a parte que falta. Isso, a parte que falta pra gente é dinheiro, no caso.
É.
Tá faltando essa parte.
Ah, faltam outras partes. Tá faltando algumas outras partes também.
É, o Glaudemias tá faltando as partes.
Todas
aí.
As partes, tá faltando. Tá faltando.
15 centímetros de parte, tá faltando.
Ah, olha, lindo, inclusive... Hoje eu recebi, estou muito feliz, a gente vai já pro link ao vivo da rua, mas eu recebi uma proposta de publi, me senti um grande gostoso.
Passada!
Presta
atenção,
uma marca muito, é uma marca pequena, é uma marca local, que eu gosto, de sungas.
Então vamos dar assim, só um gostinho pra eles.
Sungas artesanais, e eu estou...
Maravilhoso!
Estou pensando se aceito ou não, mas eu me senti um grande gostoso porque recebi a mensagem, olhamos seu perfil e achamos que você se encaixa. Aí quando eu abri o perfil deles, era só gente padrão, significa o quê? A academia tá dando certo, gente, tá dando certo.
Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada.
Amigo, parabéns. São sungas Waldorf, feitas pelos pais das costureiras.
E assim, amiga, ter uma pessoa que olha seu Instagram, elogia sua bunda, suas coxas, é muito mais legal do que uma pessoa que elogia seu cérebro.
Ah, sim. Eu não quero que elogie meu cérebro.
Mil vezes.
Dá nem
mais
pra ver. Eu não fico de marquinha quando eu pego o sol, não faço marquinha no meu cérebro.
Ninguém faz. Se fizer uma marquinha no cérebro é porque tá perigoso, né?
Porque é um aneurisma. Link ao vivo da rua, Glaudemias, pelo amor de Deus.
Link ao vivo da rua.
Aconteceram coisas, amigo, na minha rua. Aconteceram.
Ah, amiga, eu tô feliz.
Mas eu não quero falar dela. Eu quero falar da rua. Eu também tô muito feliz, porque nós vamos falar disso.
Além da gente falar disso, eu vivi nesses dias que eu não gravei. Então eu vou ter caso pro Link ao vivo e pro Partido
Ai,
do
Rush. Amo.
Ai, muito bom.
Amo, amo, amo assim. Olha, amigo, eu realmente eu fiquei em...
Polvorosa.
Você sabe que eu tô fechada, emocionalmente fechada pra balanço. Eu fiquei bem reclusinha na minha casa, entregando meus jobs, fazendo minhas Sim. coisas, gravando muito hoje tem.
Apaixonada pelo meu emprego, né?
Apaixonada pelo meu emprego.
Eu gosto.
Finalmente, estou feliz comigo mesma. Isso é bizarro, eu nunca fui feliz comigo mesma. Eu tô tipo assim...
Que ótimo.
Recusei dois dates com um menino gato só porque eu queria ficar vendo Cangaço Novo. Recusei pra ver série.
Que é bem mais legal ver de Nora Vaqueiro do que qualquer pessoa.
É muito mais legal. De Nora Vaqueiro nunca vai me decepcionar.
Estamos aqui com de Nora
e
Vaqueiro.
E a Amazon, se eu pegar o controle, a Amazon liga no dia seguinte. O homem não é garantia.
Exatamente. E assim, ó, rápido.
Exatamente. Mas vamos lá. Eu escolhi uma rua que eu não frequentei, mas é a rua que eu tenho frequentado todos os dias. A rua... Na verdade, a Avenida Atlântica do Rio de Janeiro. A rua onde Bruninho de Luca criou um grande storytelling. O novo
Gente.
Menino do Acre, o menino do Rio.
O Bruno de Luca é tipo o Agenor Pinambá parte 2, né? Eu acho que ele e Agenor Pinambá são as duas grandes personalidades, infelizmente, de 2023. E, inclusive, eu esqueci de mandar pra você o Reels que o Agenor Pinambá fez. Não que eu siga ele, mas o Instagram me mostrou. Dele cantando a música da Luísa Sonza lá de Ansiedade, ele fazendo um vídeo, provavelmente roubar alguma outra capivara, um animal silvestre, e ele tava cantando uma música daquela que ela é ansiosa, que tu achou legal. Vou te mandar no Instagram.
Eu achei legal? Qual?
Aquela música. Há uma música que ela fala
Menina,
de ansiedade.
Menina, tá faltando?
Isso. E o Agenor Tupinambá num barco.
Principalmente Me Cita Arrasada, essa música.
Isso, o Agenor Tupinambá num barco, tentando chorar o som de Principalmente Me Cita Arrasada de Luísa Sonza, falando a Luísa Sonza descreveu a minha ansiedade. Ninguém descreveu a da Filó, mas a dele a Luísa Sonza conseguiu. Isso.
Capivara não tem ansiedade. Bom, Bruno De Luca. Vou tirar a parte triste, né? O ator, o ex-ator mirim Kaique Brito, sofreu um acidente. Ele foi atropelado, foi muito feio. Fernando Francisco Borges, nosso ouvinte hospitalar, ele está lá, hospitalando. E se você encontrar com Kaique, diga assim, melhoras por todos nós.
É.
Nosso ouvinte hospitalar que já tá com a roupa de enfermagem, cirurgia, sei lá.
Tira uma foto dele na máquina.
Esse aqui é bonito, é isso aí.
Vai operar alguém já já. Enfim, Kaique Brito sofreu esse acidente muito grave. Ele tá em estado grave. Esperamos todos que ele melhore, porque ele é um rapaz jovem, porque ele é um rapaz talentoso e porque ele tem todo o futuro pela frente, né? Melhoras, melhoras.
Melhoras,
Tirando Kaique. Isso, já tava o Brasil tenso com a situação do ex-ator mirim Kaique Brito. Quando o ex-apresentador mirim, Bruninho De Luca, o famoso amigo da galera...
Amigo
dos
povo.
Globais, surge na história. Surge na história. E eu soube, amigo, que ele surgiu na história num contexto já escroto.
Sim.
Ele viu o amigo ser arrastado pelo carro, saiu e foi pro Detal.
É complicado, né?
Ele foi pro Detal, ouvintes. E eu fiquei assim, não, calma, gente, calma.
Mas é porque era Bruno Mars, né?
Era o Bruno Mars
era
que
o Bruno
ia cantar.
Mars, e foi um e grande foi, show. Foi um grande show.
Não foi o Bruno Mars, Glademir, foi o Bruno De Luca, o do Slackline.
Não,
aquele rapaz que faz Slackline.
O motivo do Bruninho ter deixado cair,
sim.
Que era o Bruno Mars. Né?
Não, mas se fosse o Bruno Mars que saiu da cena do crime, como diz
o Bruno Mars jamais deixaria o Kaique Brito ser atropelado, gente. Desculpa.
Jamais, jamais. Desculpa. Ainda faria uma música.
Faria uma música.
Ainda faria uma música.
Talking to the Moon, parte 2.
Just the way you are. É, combina que ele é amazing. Enfim. Soube dessa história. Glau, eu sei que só piora, porque agora a gente tá vivendo o levante da classe trabalhadora contra... Tá tendo o povo contra Bruninho de Luca.
Sim.
Cada vez que eu logo no Twitter, um novo popular se aglomera na cena do crime. E esse popular tem algo pra incriminar Bruninho de Luca. Bruninho de Luca deu versões. Primeiro, que... Não tava, né? Depois que tava com o amigo, depois que se despediu do amigo. E não viu, e foi pro Detal porque não viu o amigo sofrer um acidente. E chegando no Detal, ele soube que quem se acidentou era o amigo. Aí veio um, veja bem, realmente eu vi um acidente, mas eu não sabia que era meu amigo. O ponto é que ele duvidou da capacidade do pequeno negociante, do pequeno comércio, de ter câmeras. Então o pequeno comércio teve câmeras e mostrou ele vendo o amigo ser recolhido pelo veículo, né? Amigo, Glau, eu tô com vontade de falar igual o delegado hoje. Hoje no nosso grupo, eu tava falando. O meliante se evadiu da cena, deixando lá o companheiro em situação grave, aguardando prontamente o socorro, que chegou. Demorou cerca de 30 minutos.
Alô, Mabê, né? Se estiver escutando aqui o Fofoca na Calçada, já que trabalha com True Crime, eu acho que o casinho de Luca, sabe? O arquivo de Luca tá se formando. Eu acho que tá cada vez mais concreto que a gente vai ter essa história por longo tempo. Rainha Matos vai ser uma figura importantíssima pra desvendar esse mistério.
O gênero Luke Crime.
Luke Crime. O Luke Crime. Que é um crime, mas ele é um crime meio animado, assim. Toca... I don't know why. Enquanto a gente vai vendo cenas de crime, né?
Toca as músicas do pendrive do Alok.
Isso, exatamente. É um crime mais fã. É um crime mais pra cima, assim. Até pra não chocar tanto a audiência. Você acostuma... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho um problema com True Crime. Mas se é um True Crime que tem o Bruninho de Luca escutando Sam Electro Hits, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo botar pés e...
Não tem alerta gatilho.
Não tem alerta gatilho. Tipo, do nada tá tocando
o sangue...
um corona. Aquela mulher
o sangue
lá.
O sangue escorrendo. If you get to hear me...
É, tipo assim, ó. O crime aconteceu em setembro. Do nada começa... Nisso you remember...
Que ódio.
Pois é, então, tipo, acho que...
Ai!
Eu acho que dá
só
certo.
Só que eu quero falar que esse caso ficou ainda mais grave, porque... E eu acho isso bom, isso é um bom indício de que o governo Lula está indo bem.
Uhum.
A economia tá melhorando.
Sim.
Lula tá... Brasil, né, nesse mês de setembro, foi líder da cúpula do G20. O Brasil à frente do G20, lá em Nova Delhi, na Índia. Muito orgulho e tals. E aí me vem um dos meus amigos da Agência Brasileira de Inteligência comentar. Leila, o Bruno de Luca, hein?
Aí não posso fofoca, né? Chocante.
Tô passando.
Olha, então, assim, tá sem trabalho.
Houve o tempo em que a Abin tava muito ocupada. Agora tá rolando um menino e o Bruno de Luca. Tu sabe que agora eu tô achando que tá chifre envolvido. Então, existe uma movimentação nos núcleos de inteligência de debater o caso Bruninho.
Não, e assim...
O caso O Povo contra Bruno de Luca. Porque os populares... Então, primeiro foi o frentista, o garçom, a atendente, o rapaz passando na bicicleta, todo mundo, cada vez que o Bruno de Luca fala um A, vem um popular e fala assim, estás a mentir?
Ele
juiz,
tá muito...
pare esse julgamento.
Nossa, eu sendo o Bruno, eu ia apostar muito no carisma que segurou ele por todos esses anos aí de Rede Globo, Multishow e baladas ao redor do mundo, porque ele tá muito no sinuca de bico, né? Ele não tem respaldo porque, infelizmente, as câmeras pegaram. E o Detal também, né? Já que eu acho que o Bruno não apagou stories nem nada que ele tava lá na festa. Porque também eu não vou julgar o Bruno, né? É, faz parte da natureza dele, faz parte
tem
da...
que entregar os publi, tem que entregar o publi.
E, cara, como é que você quer exigir que o Bruno de Luca vá pra um festival e não grave, não dance, não seja Bruno de Luca em seu habitat natural, né? Tipo, é pedir que um peixe não nade. É impossível isso. Então... É impossível. Eu nesses quesitos, eu não vou julgar Bruno de Luca, tá? Sobre ele ter ido pra um festival dançar. Não posso, gente. Faz parte da natureza dele, faz parte da espécie de Luca. Então...
Exatamente. Uma das coisas que pessoa de inteligência disse foi... Porque havia duas moças junto. Aí eu, o quê? Havia duas moças junto. Eu falei, não havia não. Havia. Tem câmeras. Eu falei, mentira. Então assim... A pessoa falou, deve ter tido chifre. Por que esconder? Por que não se dá? Aí eu fiquei assim, não, eu acho que essa pessoa da inteligência não foi tão inteligente.
Olha só como você tá sendo bem petulante,
porque
né?
Eu não vi moças.
Olha.
A menos que tenha câmeras que eu não tenha tido acesso.
Olha, amiga, se
agora...
tu for contra a Bin, eu faço igual o Bruno de Luca, sim. Eu saio daqui e vou pro Detal e você se lasca sozinha. E eu não tô nem
beijo
aí
pra
se
toda...
vão me enxugar.
Um beijo pra toda a rapaziada da Bin que ouve esse podcast fofoqueiro, não sei porquê.
Vai chamar
mas...
a Bin de burra, vai, pra ver se tu não fica sozinha também.
Mas o caso Bruno de Luca é um tópico, sim. Quando eu levantei para outro núcleo da novela a questão das eventuais moças, que eu não sei, falaram assim, será que é moça paga? Será que é moça paga?
Eu adoro quem eu sou.
A moça paga.
Por que esconder? Aí chegou o seu trocadilho, que eu só vou fazer pros pagãos, porque é muito pesado pra Iauá, que é difamação, que é... Então é isso, amigo. Estão falando por quê? Chifre, traição, covardia ou decepção ao leãozinho do Proerd. O que será que tem envolvido?
Eu acho interessante nesse caso, no arquivo Brito, né, no arquivo De Luca, que, como você falou, né, mostra como o governo, a Abin tá tendo que se preocupar com subcelebridades. E eu acho que leva pra gente aquela questão de pessoas que não se posicionaram a favor do governo, artistas, né, ou e subcelebridades que eu coloco no na mesma categoria que artista, são burras. Por quê? Quando a gente tem um governo que não mata a sua população, vocês entram em evidências. Em 2010, foi o grande ano em que Mulheres Frutas se tornaram... Gente, a Fazenda 6 aconteceu no período do primeiro governo da Dilma, eu acho, ou foi no último do Lula.
Foi, as melhores fazendas foram nos governos do PT.
A gente não tinha que falar sobre, será que nosso presidente vai matar ou vai falar do seu pênis? Não, a gente falava, Andressa Urach está ameaçando, sim, Denise com a faca. Não, que isso tenha acontecido.
Será
mas...
que o meu presidente vai mandar eu cagar dia sim, dia não?
Não.
Por falta até de alimento?
A gente falava, e Anne Finelli não foi escolhida por ninguém. A gente falava isso.
Amigo, eu tô jantando duas vezes e tô botando a culpa no Lula. Ontem eu fui, eu saí com os amigos, aí eu falei assim, eu já jantei, mas vou já pedir um frango a passarinho. Porque no governo Lula, o brasileiro vai poder jantar duas vezes ao dia.
Pois é, exatamente, ajudando a todo mundo aí que tá malhando, tá fazendo booking. Obrigado, obrigado pro governo. Falando em Detal, não fui pro Detal, mas Ludmilla foi pro Detal. E eu fui pro Numanice em Fortaleza. Fiz esse link.
Que é a mesma coisa.
Não, porque lá o Numanice era real pagode, no Detal ela... Acho que ela nem chegou a fazer. Não,
é, o Detal ela fez um blend.
É, primeiro assim, falar que Ludmilla é sim... A maior brasileira de todos os tempos, né? A gente tem que entender isso. Não estou aqui querendo rivalizar com ninguém, até porque as outras não chegam... Não, tô brincando, não quero falar isso, porque eu não quero que o podcast caia. Mas muito
rivalidade
bom.
Feminina.
Muito bom o show da Ludmilla. Um dia antes eu tava na merda. Aconteceu um problema que eu não preciso trazer pra cá, porque só esse podcast é de humor, humor e piabas. E aí eu quase desisti de... Quando eu soube que ia ter o Numanice, né, em Fortaleza, eu falei com uma amiga minha, ela disse, eu vou pro show do Xande Avião. Eu falei, amiga, show do Xande Avião aqui no Ceará é a coisa mais comum que tem. Tu dá um chute num pé de pau, vai cair o Xande Avião cantando alguma música. A gente já foi pra vários, inclusive. A Ludmilla vem poucas vezes. Por que é que tu não desiste de ir pro show do Xande? Vamos nós dois, nós três, né? Porque eu, ela, o namorado dela e depois foi a prima dela. Vamos nós quatro pro show da Ludmilla. Então fiz eles desistir do show. Um dia antes tive uma péssima notícia e mandei uma mensagem à amiga que eu acho que eu não vou mais. Ela falou, você vai. Ah, mas eu não tô bem. Ela disse, não quero saber, você vai. E aí, eu não sou uma pessoa de grande posicionamento forte. Ela falou duas vezes que eu ia, então eu falei, não, então realmente eu vou.
E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
Facilmente manipulável.
Muito, muito. Não... Ai, você não tem personalidade forte. Não tô nem aí. Fomos nós quatro pro show. O Numanice é uma experiência, tá? Tipo, eu tô falando real, assim, é uma coisa muito legal. A Ludmilla, ela faz um show de pagode, tipo um mini festivalzinho da Ludmilla. Então, tipo, toda a estrutura é bonita. A galera, por algum motivo, se arruma muito pra ir pro show da Ludmilla. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu também tenho que ir bonito. Então, eu estava lá bonito.
Que é garantia de gente bonita.
Garantir, aham. Uhum. E o bom foi que eu vi o fotógrafo da Ludmilla, eu falei, eu não vou me arriscar de passar. Porque se eu passar e ele não me chamar... Eu estou sim no nível de pessoa que poderia ser chamado pelo fotógrafo pra sair no perfil oficial, mas se eu não for chamado, eu vou ficar com a minha autoestima mais baixa ainda, então eu vou fugir do fotógrafo da Ludmilla. E eu comecei a correr do fotógrafo pra ele não me chamar. Não sei se ele me chamaria, mas eu não quis correr esse risco. Chegamos lá na festa, pegamos o lugar mais próximo possível do palco. Eis que esse lugar começa a lotar. É um show que lota muito rápido. E aí, chegou uma turminha, a gente juntou lá com outras pessoas que a gente conhecia, colocamos nossa mesa. Na minha frente tinha uma mesa de uma outra galera que a gente tava conversando, uma menina que eu até gostei, a gente tava num papo legal. Chegou uma galera muito da entrona. e colocou a mesa onde não dava. E já tava muito lotado. E além de colocar a mesa onde não dava, começou a empurrar a gente.
Uau.
E aí, tipo, empurrar. Só que aquele empurrado assim, dançando, sabe? Quando você um empurra com as costas. Eu já tava mal, porque eu tinha uma péssima notícia. Comecei a ficar com raiva. Eu falei, se me empurrar, eu vou empurrar de volta. Era uma mesa por dois homens e tinha três mulheres. Uma dessas meninas era um casal e estava claramente brigando lá. E empurrando a gente enquanto brigava. E a gente ficou dançando de costa. Eu sei que uma hora, um determinado show, essas pessoas começaram a gritar com a gente da nossa mesa, assim. Então começou a rolar ameaça. Se não parar de empurrar, vai ter briga, não sei o quê. E o pessoal, pois
mentira.
Vem pra cima, tu tem que ter dois prequitos.
Esse e é aí, o Glaudemias de volta no Fofoca da Calçada,
sim,
é isso.
E eu aqui, eu disse, ó, eu tenho costa larga. Se me empurrar, vai precisar de força. Minhas costas tão grandes. Tava lá o tempo todo.
Ai, pegou forte.
Começou o show da Ludmilla. Ludmilla, ela é o grande... A gente pode falar que ela talvez seja a nova encarnação de Jesus. Ela une as pessoas, né? Então começou a tocar...
Ela é a nova Gal Costa, Cazuza.
Ela é a nova Gal Costa.
E Rita Lee junto.
Sim, ela é a filha dos quatro. Começou a tocar o pandeirinho da Lud. Ela, olá, Fortaleza, todo mundo... Lud! E aí, essa mesa começou a se tornar mais amigável. Ao mesmo tempo que eles se tornaram... Acho que a bebida foi entrando, eles foram ficando mais amigáveis. Só que eles foram perdendo um pouco a largada. Muito rápido. Começou a Ludmilla, ele já tava um pouco altinho, todo mundo. E aí, antes da música Maria Joana, que é a música que a Ludmilla fala, tá liberado, hein, galera? Se você conhece, é aquela que tem com Dalla Cruz, uma música muito boa, que, enfim, é um trocadilho pra maconha. E ela sempre fala, gente, agora, a partir de agora tá liberado, hein? Porque realmente tinha dado o horário que poderia o pessoal usar à vontade. E essa galera já tava usando, então eles já estavam...
Peraí, muito... calma, que o Ceará já tá assim, que tem horário que pode usar à vontade? Como é que tá o estado do Ceará? Que eu não sabia disso.
Era
Califórnia?
Era um show privado, eu acho que... Será que eu tô incriminando a Ludmilla?
Não, olha, não, viu, gente? É um tema militar, o Glaudemias já veio com fake news. Com fake news que é pra combinar com o tema militar.
Era orégano, tá, gente, certo. Era orégano. Era alface, era a plantação de alface da Ludmilla.
Favaca.
Isso. E aí a Lud disse que tava liberado. As mesas começaram a confraternizar, né? Então as pessoas que disseram que ia esfregar a cara da outra no chão, começaram a compartilhar o cigarrinho. Ah, amiga, você me empresta esse cigarro? Ah, claro, acende aqui pra mim. E começou
que
todo
lindo,
mundo
Ela uniu. Só faltou ela cantar. Quero te dar a paz.
Ela uniu ali.
Senhor.
Eu achei um momento de comunhão, sim. Eu achei que foi um momento de comunhão. Não tinha hóstia, tinha outra coisa sendo passada. Mas não deixa de ser comunhão, né? Eu acho que em qualquer lugar. É um lugar de se fazer comunhão com o seu próximo. E aquilo aconteceu. E aí, aquelas pessoas que eu estava odiando, olhei pra trás. E aí, eu vi uma menina na mesa, que foi a que ameaçou a minha amiga e disse que ia quebrar a cara dela. Ela era muito bonita.
Ah, não.
Ela era bonita, ela era tipo a Pouca.
Tu pegou a meliante.
Calma, que melhora. O rosto dela me lembrava muito a Pouca do BBB. Eu olhei e falei, rapaz... E ela também tava olhando pra mim, então eu falei, que bom. Começamos a conversar. Só que essa menina já tava muito alta. Ela já tava muito alta.
Vou já pegar a pirangueira.
A gente começou a conversar e cantar a música da Ludmilla junto. A Ludmilla cantava umas músicas românticas, a gente meio que tava dando aquele flertado. Ela olhou pra mim no meio de uma hora, que a gente tava num papo muito bom, falou, tu me dá uma licença? Aí eu falei, tô, não sabia o que ia acontecer. Ela baixou no meu pé, desceu a sua calcinha e mijou no meu tênis.
Oi?
Exatamente.
Senhoras e senhores, Glaudemias Grangeiro Júnior está de volta à Fofoca na Calçada.
Show no meu tênis. E aí ela já subiu rindo. Aí eu, me deixa a senha, me faz viagem.
Amigo, eu esperava qualquer coisa.
Eu também esperava qualquer coisa. Eu esperava um beijo, na verdade, o mínimo. Era o que eu esperava. Mas ela demarcou o território dela, mijando no meu tênis. E aí você pensa, Glaudemias perdeu o interesse. Não. Se ela não tivesse caído no próprio mijo e rolado, eu não teria perdido o interesse. Mas, enfim...
Ela caiu no próprio mijo?
Amiga, ela voltou. Ela de pouca, ela ficou muita. Exagerado demais, assim, sabe? Ela tava transtornada. Eu olhei, falei... Às vezes também é sobre ser amigo. E foi isso, assim. Eu falei, eu estou aqui pra confraternizar com minha amiga e o namorado dela. Vou ficar na minha, porque eu tive meu tênis mijado. E ele, assim, ele era preto, o tênis voltou marrom. porque era na areia. Então o mijo juntou com a areia, que juntou com a bebida.
Que lindo!
E foi isso, assim, eu lembro dessa menina, incrível a transformação dela.
Estão falando aqui no chat, estão falando assim, nosso Otaviano Costa.
Sim, porque hoje o meu amigo Otaviano Costa admitiu, né, que gosta de levar. E gente, um xixi, né?
Otaviano Costa.
Quem sou eu? Quem sou eu pra poder reclamar de um xixi no pé ainda mais? Mas eu acho
xixi
que
de mulher bonita, pô.
Exatamente, mas assim, quando você rola no xixi pra depois você beijar, aí eu acho que fica um pouco demais. É porque ela realmente caiu, ela subiu na mesa dela, e aí ela esqueceu que a mesa não aguentava o peso dela, ela caiu. E aí no que ela caiu, ela caiu no mijo. É.
Glau, já tem gente pretendentes no chat falando, a Isa falou aqui, eu bebo muita água, Glau. Que chaveco. Alô, você que é fã, que é apaixonado.
Agora sim, não precisa chegar mijando.
Manda pra gente assim, ó, Glau, bom dia, bebo muita água.
Eu tenho medo disso agora. Não precisa mijar em mim em público, gente. Só tô dizendo assim, que se você for uma pessoa muito bonita, não vai ser um xixi que eu vou olhar e dizer assim, ah, não quero mais. Não mijando no meu peito, eu acho que assim, da cintura pra baixo, tá ok. Mas não precisa
rolar. Mas é quentinho. Aqui em São Paulo, tá frio. Se tu vem pra São Paulo, uma mijadinha dessa...
Quente, né, amiga?
Uma mijadinha dessa até ajuda.
Pois é, o show, voltando, o show da Ludmilla é muito bom, tá? Tipo, é realmente... É
não
maravilhoso.
Não sei se eu tô tão interessada no show da Lud depois que mijaram em você, não, mas eu, vamos lá.
Não, sério, tipo, é muito bom. Tô fazendo aqui essa propaganda de graça. Ludmilla, se você escutar esse podcast, além de ter sido mijado, eu fui agraciado com mijo e com sua voz, tá? Você foi incrível. Ela faz um show maravilhoso e entretei como ninguém. Eu tenho que admitir isso.
Lud, a gente super aceita convite pro navio no Manaus, tá?
Demais!
A gente
demais.
Super aceita. Amigo, eu vou.
E o que eu gosto da Ludmilla, isso era o que eu acho legal. A Ludmilla, ela é muito verdadeira. Então, o pessoal do Ceará, um pouquinho... Tinha uma galera que é meio burra. E aí, a Ludmilla... Gente, eu trouxe uma surpresa. Quem vocês acham que é? Ela tinha tocado uma música que era Hélio de la Cruz, só o áudio. Aí o pessoal falou... Ah, é o de la Cruz. Ela falou... Gente, vocês acham que se o de la Cruz tivesse aqui, ele não ia cantar comigo no palco?
Ao contrário, bicho burra!
Vamos pensar um pouquinho. Quem vocês acham que é? Então, ela tava... Ela tava meio puta e eu me identifiquei. Eu acho que ela se mostrou humana nessa resposta.
Zero paciência.
Zero paciência. Levou a mãe dela pro palco, então rolou um momento Lud e família. É uma coisa, é incrível, assim, você se sente parte da família Ludmilla.
A verdadeira Kardashian.
A verdadeira. Você fica, assim, torcendo pra Bruna entrar, porque as pessoas falam, ai, a Bruna é a Virgínia da Ludmilla. Não, 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 não. Eu me recuso. A Bruna é um grande acontecimento. Não. A gente espera.
E a Bruna
sim.
É realmente coreógrafa, tá? Ela tem coreografia real.
A gente espera a Bruna descer no palco e eu fiquei com muito medo da Bruna não estar em Fortaleza. Porque teve um show que Ludmilla fez FaceTime pra Bruna poder dizer, me bate, Ludmilla. E eu pensei, se a Bruna não estiver aqui em Fortaleza, vai ser muito triste, né? Porque eu não vou presenciar ela dizendo, me bate, Ludmilla. Vou ter que ver um FaceTime, que não é a mesma coisa. Mas não, estava lá a Bruna, muito bonita. O maior casal do Brasil. Ah, não tem essa história que o amor acabou, não. Bruna e Ludmilla ainda estão juntos. O amor ainda existe, enquanto esse casal existir. Sim. Só isso que eu tenho a dizer.
Sim. Um case de sucesso, né? A Lud ainda deu a volta por cima e fez o L.
Nossa, isso.
Apertou 17, fez o L.
Fez o L. E ainda... Ela disse, faz o L sempre que pode ser o faz de L de Ludmilla, né? Faz o L.
Sim.
Incrível. Gênio. E eu tenho certeza que a Bruna talvez não mije na Ludmilla. Ou não mijou no primeiro encontro.
A Alice falou aqui no chat, Ludmija. É o nome do tema da sua partida.
E, inclusive, foi como a gente ficou chamando o show, Ludmija.
Ah, então tá. Então tá. Tá pensando que só tua mãe tem filho esperto, ouvinte? Não, não tá pensando. Porque você sabe que você é burro.
É.
Por isso, sempre você, seus amigos ouvintes também... Mandam pra gente e-mails com situações em que foram passadas pra trás. Se você tem coisa pra enviar, provando a sua falta de intelecto, às vezes, sei lá, você tomou um golpe, você foi passado pra trás, é só mandar pra gente aqui na seção Paulo Freire Você Prometeu.
Paulo Freire Você Prometeu é o momento do programa em que a gente cobra o homem que dedicou a vida a uma educação libertadora. Mas como nossos ouvintes provam que ele estava errado sempre, esse espaço tá aberto a vocês. O e-mail para que qualquer um que tenha tenha contraído burrice, mande sua história é contato@hojetempodcast.com. Como sempre, lembre de substituir o nome dos envolvidos reais por famosos. E depois vocês se acertam na justiça e a gente não precisa fazer isso.
A gente tira o corpo fora, exatamente. É,
aqui
exatamente.
A gente segue a filosofia de Luca.
Queria agradecer até a compreensão da família do Paulo Freire de nunca ter metido a gente no xilindró até agora.
Até agora.
Vamos lá ler o sonho de mais um oprimido pela situação de burrice. Sonho do oprimido Jair Bolsonaro. Oi, Leila e Glau, com O. A pessoa escreve Glaudemias em 2023.
O Glau.
Oi, Leila e Glau. Tudo uma merda por aí também, porque aqui sim. Ai, eu amo que essa pessoa escreve tudo errado e eu não arrumei. Eu não arrumei porque eu vou ler tal qual pra verem que é pra estar no Paulo Freire mesmo.
Sim, sim.
Esse ouvinte. Oi, Leila e Glau, tudo uma merda aí também, porque aqui sim vou pula os elogios, porque vocês sabem quanto são todas e Glau, amei você nos Donos da Razão.
Amo.
Vim pedir ajuda a nosso pitico, o Sr. Paulo Freire, pra mim. Tem um irmão que podemos chamar de General Vilas Boas. Na verdade, o nome dele é Carlos e tudo bem falar. Ele nunca vai ouvir mesmo. Já que certa vez, ouvindo vocês, e disse, por isso que fica com esses pensamentos esquerdistas.
Comunista do inferno!
Olha!
Aí vem um ponto final. Voltando. Meu irmão conheceu com O, Milena, do Mortal Kombat.
Gostei.
Aí, Mortal Kombat escreveu certo, né?
Eu gostei, porque se ele tiver chamado a pessoa de Milena, é porque é a pessoa feia de rosto, né? A Milena, ela é bonita de corpo e feia de rosto, todo mundo sabe disso.
Mortal Kombat. Enquanto morava no Rio de Janeiro, minúsculo, servindo a nossa nação no exército, e com ele teve meu sobrinho. O problema começa quando ele vem embora de volta pra Bahia, onde moro com meus pais, e traz Milena do Mortal Kombat e o filho para morarmos todos na mesma casa, pediu dispensa, que eu acho que é um pois pediu dispensa. Muito bem. Nesse meio tempo, Milena do Mortal Kombat foi embora de casa, largando meu irmão e o filho aqui na casa dos meus pais. Até aí tudo bem, só mais uma família que não deu certo pra estatística. O drama comigo começa agora. Um belo dia eu estava no trabalho, quando o General Vilas Boas me manda mensagem me pedindo R$250, sendo R$250 vindo antes e o R cifrão depois. Eu tô encantada com esse ouvinte, você está na sessão certa. Me pedindo R$250 emprestado para acionar um advogado. Aí vocês me perguntam para quê? Eu lhe respondo. Todo o dinheiro que ele tinha estava na conta de Milena do Mortal Kombat. E simplesmente ela disse que o banco não estava deixando ela sacar nem fazer transferências. Bom, meio estranha, mas eu... Mas... Cara, você fez de propósito, não é possível. Eu, com minha alma gospel, fiz essa transação do meu cartão de crédito pra ele, que disse que pagaria no dia 1º do próximo mês. Isso já faz 2 meses, Leila e Glau. Eu cheguei a pagar juros do cartão e receber notícias da Serasa. Da Seara, que é a Serasa. Ai, eu amei! Ele recebeu notícias... Cobrança da Seara, que é uma outra marca. Ele substituiu uma marca por outra.
Arrasou.
Ai, te amo. Mas com I, Milena do Mortal Kombat não fica sem seu cabelo com tranças. E sua unha de gel e eu fico com a minha cara de trouxa aqui, ainda comprando fralda pro filho deles, ponto. Só desejo a eles dois uma separação turbulenta igual Johnny Depp escrito errado. Espero que se edifiquem com a partilha. Se quiserem mais, eu tenho ótima quando descobrimos o fim do noivado de uma irmã da igreja Alcateia de Deus. Com um pastor.
Assembleia de Deus.
Cara,
Alcateia.
Bom, Jair Bolsonaro, fake. Eu amei você.
Eu gostei.
Você tem toda a carta pra mandar todas as partilhas que você quiser.
Eu gostei.
Eu amo a forma como você não pontua, não acentua. Eu amo a forma como você substitui palavras inteiras por coisas similares.
Eu adorei Alcateia de Deus. Alcateia de Deus é muito bom. E Seara também.
Seara tá sub, cobrança do Seara. O pessoal tá falando, não entendi nada, não entendeu porque são burros, porque deu pra entender. Ele emprestou...
Deu pra entender.
R$250 pro irmão pagar um advogado que nunca pagou, porque tomou o golpe da...
Milena do Mortal Kombat.
Da moça. do Mortal Kombat.
E a Milena usou tudo no cabelo e unha de acrigel.
Eu gostei da semiótica de dizer que a moça é do Mortal Kombat porque ela deu golpe.
Eu gostei que é porque ele tá dizendo que ela só é bonita de corpo e de rosto ela é feia. Porque é isso que é a Milena. Quem não lembra do rostinho da Milena, é só jogar aí no Google.
A Bruna aqui no chat falando que se ela gastou com unha de acrigel, não se julga. É isso mesmo. É a ética fluida da gente.
Infelizmente você foi sim burro por ter acreditado no seu irmão. A gente torce pro seu irmão ser corno, sei lá. É o que a gente pode fazer aqui pra aliviar, né, pra você.
Eu não vou cobrar ele nem o Paulo Freire, tá, amigo? Porque sim, Paulo Freire tá tentando...
Ele mandou um bom caso, né?
Mandou o Paulo Freire tentando educar a população. Olha essa pessoa que não teve educação, como ela nos dá alegria.
Exatamente.
Por que você quer tirar a alegria do povo? Por que você quer? Tem que educar todo mundo?
Não.
Tem que educar? Não. Não precisa todo mundo ser educado.
Não precisa. Eu gostei, eu adorei. Adorei você. E eu adorei a forma que você troca os nomes. É muito bom mesmo. E é isso. Eu torço pra que seu irmão seja corno. É, sei lá, é o que eu posso fazer por você. Que ele seja corno, que a Milena dê um golpe nele também. Só para de ser bonzinho pra ele, né? Eu acho que é isso.
Sim.
Para de ser bom.
E outra, de onde tu arruma R$250 escrevendo assim? Passada. Passa, parabéns. Mas tem muito podcaster também que tá assim.
É.
À margem. E tem MesaCast famoso. Mas vamos lá, vamos seguir. Galera, partilha dos hosts. Glauder Myers. Eu estudei no colégio militar.
Uhum.
Muitas coisas. Glau, agora eu vou te chamar de Glau.
Não tem problema, eu gosto. Eu tenho um amigo que me chama de Glau.
Se essa pessoa maravilhosa, que eu já quero ser amiga, que é o Jair Bolsonaro legal, escreve, cunhou o Glau, eu vou chamar Glau.
Eu gosto.
Bom, estudei no colégio militar, muitas coisas eu vi acontecer nessa escola, nessa escolinha. Já contei esse caso aqui, mas eu vou contar de novo porque é um Celebration Edition. Simplesmente a história do aborto. Vocês sabem da história do aborto já, né?
Não
tô
lembrada, não. Vocês
estão dessa história do aborto.
Não, eu só me lembro da menina morta no... Teve essa, não foi a pessoa morta no elevador?
Não, essa é da faculdade.
Ah, é da faculdade. Instituições de
educação. Da Marista, do Colégio Marista, que virou Faculdade Católica. Sim.
Que lindo.
Bom, vou contar rapidez pra quem é ouvinte recente. Eu estudei nesse colégio. Eu era muito caxiazinha, muito estudiosa. Nunca faltei aula na minha vida, porque eu não podia, porque a minha mãe e meu pai. Isso que a gente morava do lado. A gente não gastava um tostão de passagem, mas os meus pais diziam que... E na época, né, a gente pagava um valor simbólico de colégio militar, que era R$45. Aí minha mãe, não faça eu gastar dinheiro, nunca falte a aula. Mas eu peguei dengue um dia e eu faltei. Eu precisei faltar porque eu estava dengosa. Simplesmente tudo aconteceu no dia que eu faltei. Nunca, sempre foi um marasmo essa escola. No dia que eu faltei, lá vem minha mãe. Minha mãe foi buscar meu irmão mais novo no colégio. Leiliana, tu não sabe. Quando ela vem com Leiliana, é negócio de sério. O que foi? Disse que uma pessoa na tua escola abortou. Falei, o quê? Como assim? E eu era da sexta série. Gente, a sexta série. Isso é papo de mãe jogar na cara da filha na hora do almoço? Disse que uma pessoa da tua escola abortou. Mentira. Pois é. E disse que é da tua série. Falei, da minha série? A sexta série? Alguém... Tipo, na sexta série...
Quantos
nem
anos?
Nem Google direito a gente tinha pra saber como é que aborta, sabe?
Quantos anos tinha? Na sexta série, mais ou menos.
Eu não sei, não. Porque depois nasceu mais uma série, aí eu já não sei mais.
Nossa,
como que
verdade.
Fica a cidade. 12. Tão falando que 12 anos. Eu era... A minha cabeça era de criança. Aí, 12 anos, eu tava naquele momento primeiro amor, né? Eu só queria viver um grande romance, mas eu não sabia da burocracia do sexo depois.
Nossa.
Então, na minha cabeça, aborto é um passo que eu jamais cogitaria. Quando eu voltei pro... Aí eu falei, mãe, tô melhor no dia seguinte. Só me dá uns analgésicos só pra poder ver apurar o ocorrido. Porque eu era uma mini fofoqueira. Quando eu cheguei lá, o povo me contou umas histórias muito cabeludas. Eu não vou detalhar, porque é um trauma muito grande para uma pessoa. Então, eu não vou detalhar o que aconteceu pro lado da pessoa que passou por isso. Mas em resumo, não teve aborto.
E o que teve?
Acabaram com a reputação de uma pessoa da escola.
Ai, gente.
Botaram a menina na fogueira. E o ocorrido é, a menina foi pro banheiro... A escola, duas meninas, sei lá, viram por baixo da portinha, sabe? Que aparece assim, sangue, alguma coisa assim. Ficaram assustadas, né? Alguma coisa, sei lá, coágulo, não sei. Crianças saíram, foram contar na coordenação. O que a coordenadora, a tenente, fez? Chamou um rabecão do IML.
Nossa. Pessoas instruídas.
Muito preparadas. É Sim. isso aí. É,
é isso que você faz.
Faz escola cívico-militar sim. Faz colégio cívico-militar sim.
É isso que se deve fazer.
Chamou rabecão e ambulância pra atender a, aspas, mãe.
Certíssima.
E a minha escola, por muito tempo, eu fiquei assim, como assim, gente? Não faz sentido, porque eu não falava muito com a menina. Mas não conversava, sabe? Assim, muito nova, assim. E aí eu fiquei, que absurdo. E lógico que depois desse episódio a menina nunca mais foi para o colégio, porque teve bullying, teve várias coisas, assim, e virou assunto, né? As pessoas, se hoje em dia para mulher é difícil existir, imagine para uma menina embaixo de uma situação dessa. Foi muita pressão.
Coitada.
E o colégio foi adiante com essa história, com essa narrativa de aborto. Quando eu fazia psicóloga, minha mãe achava que eu desenhava demais e era muito respondona. Então ela me meteu na psicóloga. Por isso. Aí, e eu ia pra psicóloga só pra comer wafer, porque a gente passava em frente ao Frangolândia, que é o mercadinho que vendia wafer Marilã.
Quem é de Fortaleza sabe o que é a Frangolândia.
E se você é da fábrica Marilã de wafers, eu vou deixar isso aqui, ó, sem publi nenhum. O melhor wafer do Brasil. Falo com tranquilidade. Manda mimos, manda publi. É o melhor. Então tá. Aí, eu fui estudar no Cefete. Que era, hoje em dia, Instituto Federal, né? Já foi escola técnica. E eu, na fila do Cefete, encontrei com a moça, com a menina, que já não era uma menina, né? Essa menina que desapareceu do meu colégio. E encontrei com ela, cumprimentei. Estávamos as duas mocinhas já indo para a idade adulta, assim, já beirando os 17. E aí, cumprimentei. Você veio fazer a prova? Ela vinha. Eu falei, boa sorte. Pipipipopopó. Não tive coragem de falar disso. Na mesma semana, eu fui pra psicóloga que a minha mãe me forçava a fazer e eu ia pra comer wafer. E eu não, tipo, não tinha nada pra falar com a psicóloga.
Nossa, desde a infância que tu fazia psicóloga até as 17?
Sim, sim. Nossa. Até, sim, sim. Eu queria ser terapeutizada. Não, só assim pra sobreviver a minha família.
É, no final foi bom, né?
Foi. Aí eu conto pra psicóloga. Parêntese, tá? Um dos motivos de eu ir pra psicóloga também é que tinha um menino autista maravilhoso, que a sessão dele era antes da minha. E toda vez que ele saía, ele fazia escultura de amassar papel. Ele pegava vários papéis, amassava até um átomo e dali ele fazia esculturas extremamente perfeitas de tudo, elefante, tudo mais. Então eu adorava ir porque eu sabia que o menino da sessão anterior deixou algum presentinho, enfim. Tô eu falando com a psicóloga, que também era fofoqueira, não vou falar quem é, conselho regional, se fode aí, mas aí eu falei pra ela, psicóloga, eu encontrei uma menina, hoje eu tenho um assunto. Aí eu contei pra ela, encontrei uma menina que foi da minha escola. Ela tá muito bonita, porque ela sofreu bullying, né, na época, porque ela não era padrã. Ela sofreu bullying porque ela viveu uma situação, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, do aborto. E eu contei pra psicóloga. E eu falei, ela tá muito bonita e tal, mas eu não consegui falar do aborto. Aí a psicóloga, ela não abortou o Leila. A psicóloga fofoqueira abriu pra mim o que aconteceu. E eu vou abrir com vocês, ouvintes. A moça, que era uma menina, tinha tido a menarca, que é a primeira menstruação. E essa primeira menstruação, às vezes, é um fluxo muito grande. Aí as duas Kiki no banheiro viram, ficaram assustadas, foram contar a coordenação, como se fosse aborto. A coordenação levou adiante da forma mais errada possível. Aí a psicóloga falou, disse que ela já, diz não, né? Que a psicóloga era a psicóloga da moça. Então a psicóloga falou que ela tá processando o Estado. Tava, né? Deve ter, espero que tenha ganho. Faz muitos anos.
Tomara que tenha ganho.
Mas rolou esse bafafá, menino. E o povo da minha escola, que ouve o meu podcast, é isso aí. Calem a boca. Pare de sair espalhando fake news.
É.
Teve nada de nada, não. O colégio foi irresponsável. E eu espero que a moça esteja bem. Moça, não tive coragem de falar, mas você tá muito bonita. Sim, tô perguntando aqui, era a mesma psicóloga? A mesma psicóloga. E eu acho que a psicóloga ablou pra mim porque... Eu acho que ela tava de saco cheio dessa fake news.
Também tava com a saúde mais que mental depois de tantos anos numa escola militar, né? No mínimo era isso.
É, acho que sim.
Mas esse papo de escola, e já levando pro meu caso, que não é um caso, é um drops.
Uhum.
É um drops de 7 de setembro. Porque no Ceará, 7 de setembro é um grande acontecimento, tá? Inclusive esses vídeos que vocês veem de arrasa, arrasa na Major. É no Ceará, não lembro qual é a cidade. É Messejana. É Maranguape.
Maranguape.
É, olha, querida. que é sempre alguém... Qualquer pessoa, olha...
É a Morgana, Morgana Camila.
Exato,
Morgana
um
Camila.
Beijo pra Morgana Camila. É sempre no Ceará. Então, em todas as cidades do Ceará, tem esse grande momento, que é a chegada do 7 de setembro, em que ninguém tá nem aí pra independência. Às vezes você nem sabe o que é comemorar. Eu não sabia o que era que tinha de 7 de setembro, mas eu sabia que 7 de setembro era no momento que a gente se fantasiava, ia desfilar na escola, ganhava uns pontos nas disciplinas que a gente não conseguia passar de forma tradicional. É, e eu me lembro... Eu me lembro que eu sempre queria fantasiar de uma coisa muito legal, né? Então, sei lá, quando era 8º ano, você não se fantasiava, de todo mundo ia com as roupinhas de uma grande ala. É tipo a ala das baianas no desfile de escola de samba. Quando chegava no 9º ou no ensino médio, já ia começando a rolar algumas fantasias assim de divisão. A sala vai ter tal tema. E aí no meu tema, a primeira vez que teve a fantasia, eu fiquei todo animado, porque era uma coisa que ia falar sobre a história da cidade. Eu vou tentar pegar alguma coisa bem legal. A professora olhou pra mim e falou: você tem cara de mendigo, você vai pra ala dos mendigos. E aí, eu me lembro... Eu me lembro da minha...
Representando a cidade. Sim. Mendigos, podem entrar.
E era tipo eu e mais 3 pessoas. Não, ironicamente, eram as 3 pessoas que não tinham autoestima dentro da sala de aula. E aí é muito engraçado, era muito desgraçado isso, porque enquanto eu tava de mendigo, a minha irmã, que mora na mesma casa que eu, né, ela foi de princesa. E nem tem princesa nessa porra dessa cidade.
O Arthur tá falando aqui. Glau, mendigo e mijado. Muito coerente.
E porra, foi o maior desserviço da minha vida, porque eu tive que rasgar uma blusa, né? Ela falou: ah, fantasia é simples, você vai pegar uma camisa sua, você vai rasgar. Então eu tinha que rasgar uma roupa, ela passou graxa na minha cara.
Cara, isso é errado em todos os níveis.
E eu tive que...
Errado em muitos níveis.
Não, tipo, ela olhar pra minha cara e dizer isso, já era umas... Mas enfim, aí no final, terminou, eu falei: tá, no próximo ano vai ser legal, no próximo ano eu vou de um outro... Ela olhou pra mim e falou: Glau, eu acho que você vai ser retirante. Então eu tive só que rasgar uma nova camisa dessa vez e colocar um pano por cima, e novamente ela passou graxa na minha cara.
Pense numa pessoa se divertindo com a desgraça alheia.
E eu fui mais uma vez na skin da pessoa que era suja. No 3º ano eu já desisti e entrei na banda. Porque eles me davam uma fardinha.
O 3º ano. Este ano você vai representar os indigentes.
Ia ser dali pra pior. Então eu falei: eu vou na bandinha. Eu quero aprender. Aprendi a tocar surdo, que é o instrumento mais fácil do mundo. E nunca mais eu precisei ser humilhado. Nunca mais eu precisei ser humilhado e ter minha autoestima desgraçada. Meus pais perguntavam por que eu não sorria nessa época. Eu já não sorria porque essa mesma professora, ela olhava pra mim nas fotos e dizia assim: gente, vamos tirar uma foto de novo que o Glaudemias não consegue abrir o olho e ele tá estragando as fotos. Então eu não sorria, eu tirava foto assim. Em todas as fotos do 7 de setembro eu não estou sorrindo, eu estou olhando atentamente pra câmera e uma teta saindo.
A Ju tá morrendo. A Ju tá morrendo aqui na cama. A bicha tá roxa.
Do que a minha professora tinha comigo. Mas um beijo pra ela. Um beijo pra ela. Aprendi um instrumento. Eu aprendi um instrumento musical por conta de todo o bullying que ela fazia comigo. Tô feliz, no fim.
A professora do Everybody Hates Glau.
Pior que era. Era esse pique. Era a senhorita Morello, assim. Ela tinha alguma coisa comigo e com a minha irmã que não tinha explicação. Tipo, no aniversário da minha irmã, eu nunca vou me esquecer, por 3 anos consecutivos. Ela disse: gente, hoje a gente vai terminar a aula mais cedo porque a... Sei lá, vou inventar o nome pra minha irmã. Leila, minha irmã tá completando o ano hoje. Vocês querem comemorar. Ela sabia que os alunos iam comprar ovo pra jogar na minha irmã. Então, por 3 anos consecutivos, ela liberou a sala mais cedo pra minha irmã levar uma ovada, sempre que na saída do colégio, porque era brincadeira legal que as pessoas faziam.
Brincadeira saudável de desperdício.
Saudável demais. Minha mãe passou 3 anos com ódio, que minha irmã voltava a purar ovo pra casa, passava dias e dias com o cabelo fedendo a ovo. Era muito saudável. Era um ambiente maravilhoso estudar na escola.
Meu Deus do céu!
Freira Jéssica, Paulo Freire, ele fazendo escola com a professora do Glau. Gente, antes... Ai, eu sou empreendedor do segmento da educação, então eu vou levar o Waldorf, a filosofia Waldorf pro Ceará. Não leve, não adianta, não funciona. Amiga minha botou a filhinha no colégio Waldorf no Ceará, caro pra caralho, R$4.000. Pra criança aprender a tirar leite de vaca, é só atravessar a rua ela tira. E aí a criança falando, toda educadinha, que ela veio de São Paulo, né? Ela estudava em colégio Waldorf metido, que é bem de boy aqui. Aí as crianças Waldorf do Ceará, tudo assim: ei, filho de Kang, não adianta, não adianta. A minha cunhada, ela é professora da primeira infância. E ela Ela é toda Waldorf, toda construtivista. Mas os alunos, não adianta. Os alunos tudo falam assim, ei, pivete, com a professora.
É muito bom.
Pivete. Ei, menor. É, ei, menor. Os meninos ficam 5 anos. Ei, pivete, que horas são? Ei, pivete, tá escrito o que aí na lousa?
Eu amo. Inclusive, as pessoas no Twitter não entendem quando eu falo chamar alguém de pivete. As pessoas acham que eu tô sendo... Isso que é não, gente. É só gíria regional. A gente chama uns dos dois de pivete. Má, menor.
É, menor. Todo mundo que é menor de idade, a gente chama de pivete.
É.
Porque no Rio, né, pivete é meio atrelada à violência.
Não, não, gente. Pivete aqui pra gente é
Ceará,
pivete. Exatamente.
Pivete é todo mundo que é novinho. É os nossos curuminzinhos.
Eu me lembro que no ano que a minha sala foi tipo terceiro médio, eu já tava na banda, não tava mais nem aí pra negócio de porra de ala da sala. Eu me lembro que a coordenadora não gostava da minha turma. E aí ela ficou muito preocupada que a minha turma ia assumir tipo o grande destaque do desfile de 7 de setembro, que era sempre o terceiro médio, que é a última turma, né? Então sempre tinha algumas fantasias. Tipo, teve uma fantasia que era um tema que era bem o mal, e aí teve gente vestida de anjo e demônio. E aí, a nossa, não me lembro o que foi, tipo, era tradição cultural, tipo, dança cultural, uma coisa assim. E aí, minha amiga, que inclusive foi a que foi comigo pro show da Ludmilla, um beijo, amiga, você vai estar escutando isso, ela disse, vamos sim fazer uma dança cultural. E ela fez a gaiola das popozudas era um carro tão baixinho que não cabia uma gaiola, colocou duas pessoas, dois meninos da turma, Chevette, sem camisa, elas com um shortinho beira-cu, e a escola era uma escola... Era uma escola católica, eles iam na frente da banda. E aí depois eu me lembro que esse cara... Era uma pampa roxa.
Pampa.
Essa pampa colocou vários alunos que não cabiam, né? Então, tipo, várias pessoas subiram nessa gaiola que tava em cima dessa pampa, que tava arrastando o capô o tempo todo durante a estrada, né? Saiu de onde o desfile chegava e voltou pra escola. E quando chegou na escola, ela quebrou metade do muro da escola, porque todo mundo começou a fazer baderna. Então, tipo, a pampa saiu arregaçando o muro. A diretora ficou louca, mas foi um momento histórico. Eu não estava envolvido, né? Porque, como eu falei, eu só era da banda, eu só queria ser parte da banda, mas fiquei muito triste. Falei pra todo mundo que estava, assim, na pampa da loucura, sendo que não estava, porque eu queria sentir legal. Queria dizer que eu também tinha quebrado o muro da escola, mas, infelizmente, não tinha essa coragem.
Tava sendo mendigo ou bandinha?
Tava sendo mendigo, tocando sul.
Eu amo esses desfiles de 7 de setembro, pelo menos o Ceará, né? Que é que eu tenho propriedade pra falar, o Glau também. Porque é isso, o 7 de setembro começou com esses desfiles militares das Forças Armadas, foi pra colégios militares, aí os coleginhos pequenininhos e escola pública, né, que a gente estudou também, resolveram fazer também. E aí saiu do seio das Forças Armadas e foi, ganhou o mundo e foi pro seio do capeta.
É.
Então, começa, eu amo o momento em que as professoras e tias desistem. Elas desistem, porque é assim, o tema são as riquezas do Brasil, né? Aí é assim, as riquezas do Brasil. Fulano, você vai de árvore. Fulano, você vai e começa a ver uns animais que não tem no Brasil. De tigre, né? Que é o que a criança fala, tia, eu só consegui panda. Pois você vai de panda, as riquezas do Brasil. Aí, do nada, tia, eu posso ir de Capitão América? Pode. Então, começa a avacalhar. E aí, tá lá, o tema das riquezas do Brasil. Tararadada, tararadada, e dão sempre um jeito de botar pessoas gostosas de baliza,
sim,
né? Com as meninas de colã, usando colã.
Sim, é o grande momento também que os gays da turma, eles vão sim. Eles sabem que o 7 de setembro é o grande momento.
É o Super Bowl das gays.
Eles organizam o 7 de setembro. Literalmente, são eles que fazem todo esse show, tá? Então, esse ano, inclusive, teve um, não sei qual foi a cidade, que rolou o show da Beyoncé. Começou o pessoal a tocar a música da Beyoncé. Provavelmente o tema seria, sei lá, Emancipação do Ceará. Foda-se. Tinha um adolescente fã de Beyoncé. Queria tocar em formato de fanfarra e ele está certo. Estamos com ele, estamos sempre ao lado dele.
Amigo, tu sabe que o meu, eu sempre dei o truque, né? Eu sempre dei o truque. Porque eu tenho, não sei porquê, eu sempre fui uma criança, mas as crianças empolgam pro 7 de setembro, mas eu sempre tive preguiça. E aí eu sempre entrei na ala dos esportes.
Uhum.
E eu ia de tenista, que nem era um esporte popular no Brasil, mas é só porque eu podia usar a sainha branquinha de prega do coral da igreja.
O que é
muito. Camisa gola polo branca, uma gola polo branca, uma raquete, que qualquer criança tinha uma raquete. E um tênis branco. Pronto, eu sou tenista. Aí termina a Bruna falando que eu era elitista. Eu era uma criança elegante. Elitista não, elegante.
Nossa,
criança elegante. Terminava, tia, já vou. Tchau, de sucesso.
Teve um ano que teve uma menina que era a menina mais bonita da escola, que ela foi de anjo, um anjo de asas negras, assim. Era uma coisa meio da... Ela representava, tipo, era um pecado. Então ela era um anjo todo preto, todo... Sabe, as asas delas eram pretas. Era tipo cisne negro, uma coisa assim. E não sei qual era o tempo. tema, não faço ideia.
E o Dom Pedro I, foda-se.
Foda-se.
As margens do Ipiranga, vai se lascar.
E era tão óbvio que ela era a pessoa mais bonita que na turma dela, as outras pessoas eram tipo, sei lá, faziam o cordão pra ninguém chegar perto dela. Ah, ela era só ela. As outras pessoas.
Ela não era a cisne negro, não? Que teve a época do cisne.
Sei
negro.
Lá. Talvez seja isso. Eu não sei. Eu
representando
sei que
mais no... uma coisa que não é do Brasil.
Exatamente. Só... É só porque tem a fantasia. É o que tem. No final é sobre o que você tem.
Exatamente.
Eu, no caso, só tinha uma camisa.
Ou seja, a cerimônia de 7 de setembro de independência das escolas é tudo menos independência. É sempre sobre dependência financeira e colonialismo.
Sim.
Que reflexão.
Exatamente.
Que reflexão. E é com essa reflexão que a gente encerra a parte 1 deste episódio, porque na parte 2, eu, se fosse vocês, eu já... Ó, ativa o sininho pra não perder quando sair.
Ative.
Porque a parte 2 está babado. Causos maravilhosos de Milico, mais Ufa, falou na calçada que está imperdível também. A gente se vê no próximo programa.
No próximo programa.
Tchau, gente.
Tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia. Ampere.